Fala, meu amigo, minha amiga concurseira, bora pra cima continuar aqui então, falando da Lei 9784. A gente tava aí no vídeo passado falando da competência, que ela tem aquelas características, mas a gente pode delegar e avocar a competência, ok? Ok, vamos falar então um pouquinho da delegação, super cobrada, super relevante em prova. Quando a gente fala da delegação, o que é a delegação mesmo? Ah, delegar a competência é tipo emprestar a competência, né? Isso, é quando você outorga para outro órgão ou entidade praticar o ato no seu local, no seu lugar. Olha só que interessante, a primeira regra da delegação. A delegação pode ser feita para outro órgão ou autoridade, para outro órgão ou autoridade, ainda que não seja um órgão ou autoridade que esteja subordinado. Vamos entender esse aqui. É bem facinho. É o tipo de coisa que na primeira vez parece estranho, mas depois que a gente entende, é um mel. Ó, pode ser feita delegação para outro órgão? Pode. Poderia sim. Por exemplo, um órgão superior e delegar para um órgão subalterno. Então a delegação não é só entre agente público, pessoas físicas e tal. Não, ela pode ser feita entre órgãos também, é admissível. Agora, quando a gente fala aqui da delegação, ela pode ser para outro órgão ou autoridade que, mesmo que não esteja hierarquizado. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. Deixa eu dar um exemplo bem simplesinho, ó. Imagina no âmbito da Receita Federal, tá? Só para dar um exemplozinho bacana. A gente tem aqui um auditor da Receita Federal e aqui um auditor da Receita Federal. Um não manda no outro. Os dois são cacique. E a gente tem aqui embaixo os índios. Seria quem? Um analista da Receita. Beleza? Beleza. Quando a gente fala da delegação, esse auditor aqui, ó, esse auditor aqui, poderia pegar uma atribuição que é dele e passar para o analista. Ele manda no analista, o analista está subordinado a ele. Mas ele também poderia delegar para esse outro auditor, alguém que não está hierarquizado a ele. Então, quando eu vou delegar, eu não preciso mandar aí na pessoa para a qual eu estou delegando. Não precisa ser o meu subordinado. Não, pode ser alguém que não está subordinado. Aí, a banca poderia querer dificultar um pouco, mas olha como é óbvio, ó. Seria delegação, ó, vertical e delegação horizontal. Bobeira! É o tipo de termo que eu não vou nem perder tempo escrevendo. É algo óbvio. Por que vertical? Alguém está em cima, alguém está embaixo, uma relação vertical. Aqui seria uma delegação horizontal, ele passou para alguém que não está subordinado. Então, cuidado, a questão fala assim para você. A delegação somente será feita, ou fala assim, né? Desde que para um órgão ou autoridade que esteja subordinado. Não, tá errado. Não precisa estar subordinado. Você está emprestando, a pessoa pega, não tem que estar subordinado. Beleza? Beleza. Mais alguns pontos da nossa delegação. Olha só, a delegação, ela pode ser revogada? Ela pode ser revogada a qualquer momento. Ela pode ser revogada a qualquer momento. Ou seja, imagina que a autoridade chegou e delegou para esse analista. Aí ele chega e fala, deu, acabou, pronto, hoje, não mais, já era. Então, ele revoga. Ah, então ele está avocando? Não, fio. Uma coisa, outra coisa. Cuidado. Não confunda barra funda com farra na bunda. São coisas diferentes. Cuidado, ó. Parecido, mas diferente. Quando a gente fala da delegação, eu deleguei. Eu peguei minha atribuição e deixei lá com ele. Quando eu não quiser mais que ele pratique o ato, eu não vou avocar. Por quê? Porque é minha aquela competência. O que eu vou fazer? Eu só chego e falo, acabou. Eu só revogo a competência. Quando eu avoco, eu estou tirando a competência de alguém. Não é o caso. A competência era minha. Eu só estou revogando a delegação, sacou? Então eu deleguei. Quando eu não quiser mais que ele pratique, eu revogo a delegação. E essa revogação pode ser feita a qualquer momento. Calma que a vocação, a gente chega nela já já. Aí, tem um outro ponto muito importante, que é o seguinte. A delegação, ela não transfere a titularidade. Ela não transfere a titularidade. Como assim, Thales? Ó, tá vendo esse exemplo que eu dei? Do auditor e do analista? Imagina que a competência para aplicar uma multa. E na caneta que a gente usa para multar está escrito assim, ó, auditor. Beleza? Está escrito auditor. Quando o auditor pegar aquela caneta e dar na mão do analista, para o analista aplicar a multa, magicamente a caneta vai aparecer escrito assim, analista? Não. A caneta continua sendo de quem? Do auditor. O nome dele está lá. Ou seja, o dono da competência, isso que é titularidade, o dono continua sendo o auditor. O analista está praticando os atos lá enquanto o auditor achar que está legal. A hora que ele quiser, ele revoga e pega de volta essa caneta, ele não pratica mais os atos, então ela não transfere a titularidade. Se eu pego a minha competência e delego para alguém, eu continuo sendo o dono. Tanto que a hora que eu não quiser mais que ele pratique o ato, eu vou lá, revoga a delegação, acabou. Maravilha? Maravilha. Mais um ponto legal. As decisões que forem adotadas por delegação, essas decisões, primeiro, devem mencionar essa qualidade. Essas decisões devem mencionar essa qualidade. Já vou explicar o que é isso. Tá. E além disso, eu já vou explicar as duas coisas juntas. Esses atos praticados aqui, mediante delegação, eles consideram-se praticados, essas decisões consideram-se praticadas, consideram-se editadas por quem? Seguinte, quando a gente vai pegar a delegação, lembra que na caneta está escrito o que na caneta? Está escrito auditor. Beleza, o auditor pegou e transferiu a caneta para o analista. O analista virou o dono? Não, o dono é o auditor, a titularidade é dele. O que que ele tem? Apenas a execução. Ele tem o poder para praticar, executar o ato, dar multas. Beleza. Só que quando ele pega aquela caneta e dá uma multa, ele vai colocar lá. Multa expedida pelo analista fulano em razão de delegação de competência do auditor ciclano. Ah, entendi. Isso. Porque quando a gente pegar a multa na mão, a gente vai falar, foi o auditor que deu a multa. Não. A gente vai ver que quem deu aquela multa foi o analista que recebeu a delegação do auditor. Então, essa qualidade de ter sido feita por delegação consta, aparece lá, sacou? E aí é o seguinte, esses atos consideram-se praticados por quem? Vamos dar um exemplo. Eu, Thales, sou auditor, ok? Eu peguei uma competência que é minha e passei para o analista. Só que esse analista, para qual eu deleguei, ele tem... Qual seria o termo jurídico adequado? Ele tem merda na cabeça, ele é meio louco, tem parafuso solto. E ele sai fazendo uma bagaceira, ele sai fazendo uma presepada lascada. E aí, aquela presepada que ele fez, tá no meu nome ou tá no nome dele? Sai pra lá, tá no nome dele? Quem fez foi ele? Então os atos consideram-se praticados e editados, não pela autoridade delegante, mas pela autoridade delegada. Vamos colocar isso aí, vamos escrever. Consideram-se praticados, olha, é bem simples, por quem praticou o ato propriamente dito. Pela autoridade delegada. Ó, no exemplo que a gente viu, o auditor é o delegante, é quem está delegando, a autoridade delegada é quem recebeu a competência, sacou? Então é a autoridade delegada. Cara, é bem simples, pensa comigo. Quem praticou o ato é que responde pelo ato. Se ele fez bagaceira com aquele poder que eu dei para ele, quem vai responder é ele, em regra, tá? Em um primeiro momento, eu não tenho nada a ver com aquilo, eu só deleguei para ele, ele é uma autoridade pública também, ele que responda. Então, cuidado, que o ato considera-se praticado, editado, exarado, não pela autoridade delegante, mas por quem efetivamente praticou o ato, que é a autoridade delegada. Firmeza? Pode bater o print aí. Pode bater o print da tela. Tem mais coisas para falarmos ainda da delegação. Esse tópico, essa parte, eu gosto de explicar aí bem, porque se você entender, nunca mais você perde uma questão que seja. A memorização, inclusive, fica muito mais fácil depois. Pronto? Pronto. Trocando de tela. Olha só. Seguindo ainda da delegação. A 9784 estabelece que o ato de delegação ele deve especificar quais foram as matérias e os poderes transferidos. Então, eu não delego tudo que eu posso fazer para ele, eu vou delimitar o que é delegado para ele. Quais são os limites da atuação? Os limites da atuação. Quais são os objetivos? Quais são os objetivos? E também o recurso cabível, em virtude dessas decisões adotadas mediante delegação. Mais um pontozinho. A 9784, ela fala também que pode conter ressalvas, que esse ato, então, de delegação traz essas especificações, e ele pode também conter ressalvas quanto ao exercício. Colocar limitações. Você vai ver, quando você vai ler no 9784, ele fala que quando for mais justificável, indicado por índole econômica, jurídica, técnica e tal, é a parte mais copiou-colou, sabe? Isso aqui é uma parte bem copiou-colou, não cai tanto assim, essa parte dessa tela aqui. Bate print dela, vai que eu vou trocar já. Bate print dela. Mas é legal a gente ter esquematizadinho. Pronto? Pronto. Agora, vou até trocar de tela para jogar separado, que a gente vai trabalhar uma regrinha super, hiper cobrada. Ah, não, antes disso, peraí, deixa eu colocar mais uma informação aqui, calma lá. Ó, só mais uma informação aqui, para aproveitar essa tela. Depois você bate print de novo, segura aí. Ó, a 9784 também estabelece que o ato de delegação, que é o que a gente está vendo, já vou colocar junto aqui também, viu? A gente já vai explicar ele, mas coloca junto aí. O ato de avocação, isso aqui não é feito no bigode não, tá? Isso aqui precisa ser publicado. Isso aqui precisa ser publicado em meio oficial. Claro, né? Para ser pública essa delegação. Agora você pode bater o print, eu prometo que eu não vou colocar mais informação nessa tela, só na próxima. Beleza? Beleza. Então, quando a gente fala aqui da delegação, eu estou pegando a competência que é minha e transferindo a execução para alguém. E a delegação, ela é admitida até que de forma ampla. Contudo, há alguns atos que não podem ser delegados e só chove em prova, mas isso desmorona, capota, sai rolando em prova de tanto que cai. Vem comigo, vamos anotar, ó. Nos diz a nossa querida Lei 9784 que a autoridade não pode delegar a cenoura. Danadinho. É, ele não pode delegar a cenoura. A cenoura é só dele. Pode sair delegando a cenoura, não. Mas o que é isso aí, Thales? Vamos esquematizar aqui, eu vou te explicar. Ó. São atos que não são passíveis de delegação. São três aqui na 9784. A gente tem a competência exclusiva, que no caso é o CE. Tá vendo, ó? É o CE do cenoura. Ai, já vou te dar um bizu, hein? Tá vendo? Ó, o CE do cenoura. E cuidado, não é competência privativa, é competência exclusiva. A privativa pode delegar, a exclusiva não. É a mesma coisa. Não, né? Não, veja bem. Vou fazer uma pergunta bem importante agora para você, tá? Uma pergunta íntima, mas cá estamos entre amigos, então podemos abrir aí a nossa intimidade. O seu marido, esposo, noivo, a sua esposa, noiva, namorado, o respectivo, a respectiva, sabe? A cara metade, a tampa da sua panela, a sua metade da laranja. É uma competência sua privativa ou exclusiva? E aí? Porque é o seguinte, se você falar que é privativa, é coisa mais moderninha, coisa dessa galera mais moderninha, que tipo assim, não tem muita frescura, que gosta de dividir o pão, sabe? Ou seja, outros podem praticar atos que são de sua atribuição no seu lugar. Eu não, eu já sou mais quadradão, eu já sou tiozão, sou careta, eu gosto mais do tradicional. Eu fico aí, pelo menos que eu saiba, né, na competência exclusiva, beleza? Beleza. Então, vai muito de cada um. A competência privativa é aquele relacionamento aberto, tal, aquela coisa que... Ah, a competência é minha. Mas vai lá, pode praticar outro no meu lugar aí, que aqui eu sou de boa. Não, não, eu não, não, que não. Eu sou competência exclusiva, tá? Eu gosto do tradicional, beleza? Beleza. Aí chega o menino lá pra mocinha, né? O cara lá, ele é concurseiro, ela não, né? Ele fala assim, ai, eu gosto tanto de você, meu bem. Ai, que lindo. É, eu sou sua competência privativa. Ela, ai, que bonitinho. Bonitinho, tralha, safado, vagabundo. Pula fora. Esse é golpe. É cilada. Privativa quer dizer que tem outros praticando o ato no seu lugar. Então, vai de cada um, né? Beleza. Então, não confunda, hein? Não confunda. Porque se você confundir em prova privativa com exclusiva, você perde o direito de reclamar. E depois? Ah, eu confundi. É. Aí, se depois o respectivo, a respectiva confundir também, você perde o direito de reclamar. Então, presta bem atenção, que a competência privativa pode, a exclusiva não. Ô, Thales, mas eu já vi coisa zoada, assim, calma, respira. Presta bem atenção agora, para tudo, presta atenção que eu vou falar para você. Essa diferença de privativa e exclusiva, você vai usar só no relacionamento, beleza? E você vai usar também aqui em processo administrativo, em atos administrativos. No resto, esquece. Por quê? Porque a própria Constituição Federal se equivoca nos termos em alguns momentos. Acredita nisso? É. Vai lá no artigo 84 da Constituição Federal, que fala das competências do presidente da República. Ele fala, compete privativamente, mas são competências indelegáveis. Ele só pode delegar algumas que estão lá no parágrafo único. Você reparou que a própria Constituição não usa o termo correto? E muitas vezes em prova, o examinador também não utiliza. Então, para você não cair em pegadinhas que não existem, o que você vai fazer? Tem que ser meio assim. Você vai usar essa parada de privativa exclusiva aqui no tópico de processo, beleza? E também no tópico de atos administrativos, lá rola. Em outros momentos, cara, a própria banca, a própria lei, a própria Constituição Federal não utiliza os termos adequados. Acredita nisso? Seguindo aí, também não pode delegar a competência para expedir atos de caráter normativo. Os atos normativos, olha o no aqui, ó. Olha o no aqui, ó. Cenoura. E também não pode delegar a competência para proferir decisão em Recurso Administrativo. URA. URA. Tá vendo? URA. CNORA. Competência exclusiva? Atos normativos e proferir decisão em recurso administrativo. Esses aqui são atos que não podem ser delegados. Maravilha? Então, pronto. Pode bater o print aí? Pode bater o print aí? Que a gente tem essa regrinha super cobrada, tá? Inclusive, eu disse para você, no tópico de atos, é importante e tal. Isso aqui faz link com esse tópico também, diretaço. Maravilha? Maravilha. Agora, vamos falar um cadinho da avocação. Falamos da delegação, agora vamos falar um pouquinho da avocação. Venha com o tio. A avocação é quando você tira a competência de alguém. Você toma, entre aspas, a competência de alguém. Mas a vocação, vamos lá, primeira coisa. Trata-se de uma medida excepcional e temporária. Enquanto a delegação é amplamente admitida, a vocação já não é bem assim, não. Primeira coisa, ela é excepcional. Ou seja, ela precisa ser motivada, ela precisa ser justificada. Então, quando a gente fala da vocação, você pega a competência e tira a competência de um subordinado. Imagina que você é o chefe da repartição. Aí tem, você é o chefe, você é o cacique, tu manda, tu é fodarástico. Aí tá lá, só olhando o subordinado atuando. Aí tem um subordinado, é meio novinho, é meio burrinho. Aí tá fazendo tudo errado ali. Aí você chega e fala assim, bizonho, daqui. Você vai lá, pega a competência dele, pratica o ato de forma correta e devolve para a pessoa. Então tem que ser justificada. Não é uma coisa feita livremente, tem que ter justificativa. E é sempre de forma temporária, sempre por prazo determinado. Agora, quando a gente fala aqui da vocação, mais um detalhe. Lembra que a delegação, nós vimos que ela pode ser feita ainda que para um órgão ou autoridade não hierarquizado? Pois é, nesse caso, para ser feita a avocação, nós estamos falando de um órgão ou de uma autoridade que esteja hierarquicamente subordinado. Veja bem. Tu tá lá trabalhando. Tu é o chefe. Você pode pegar uma competência que é tua, passar pro teu subordinado, você passa por uma pessoa da mesma hierarquia, não tem problema. Agora, vamos imaginar uma outra situação. Você é o servidor. Você é o analista, beleza? E tem um auditor. Aí você vai chegar, você que é analista, vai chegar para o auditor e falar assim, ô auditor, mas tu é um bisonho, hein? Daqui que eu vou fazer o ato. Você tá louco? Você tá comendo cogumelo venenoso? Tá uivando para a lua? Você vai chegar para o teu chefe e falar que ele tá errado? Você vai tirar a competência dele? Não! Autoridade superior, ela não erra. Ela malemar se equivoca. E olha lá, inclusive, hein? Você não pode fazer isso. Agora, se tu é o chefe, chega pro servidor e fala, bizonho daqui. Então, para você tirar a competência de alguém, tem que ser de alguém que você manda. Senão a pessoa não vai deixar. Delegar é de boa, ninguém acha ruim. Ó, pensa que a competência é dinheiro, beleza? Pensa que é dinheiro. Se você pegar dinheiro e passar, a pessoa pega o dinheiro. Ela vai, todo mundo aceita o dinheiro. Você não precisa mandar em alguém para a pessoa pegar o dinheiro. Agora, para você tomar o dinheiro, você vai tomar o dinheiro de alguém maior que você? Não. Você tomar o dinheiro tem que ser de alguém menor, senão você vai apanhar. É mais ou menos a mesma coisa. Então a competência é como se fosse o dinheiro. Se você vai dar o dinheiro para alguém, qualquer um aceita o dinheiro, não tem problema receber. O problema é tirar. Você só tira de quem você é maior, de quem você manda. Então é só o chefe. Cuidado com essa diferença da delegação e da vocação. Em prova, bate aquele branco e fala, nossa, só não lembro qual que é qual. Pois é, filho, só não lembro da resposta, né? Então cuidado com esse ponto aí. Mais uma regrinha. Isso aqui não está expresso na 9784, mas é também uma coisa pacífica. Não pode a autoridade, não pode avocar competências exclusivas, competências indelegáveis, competências, colocar exclusivas, porque a gente fala aqui exclusivas de forma mais ampla. Até colocar exclusiva, pronto, no singular mesmo. É aquela ideia, se não pode delegar e não pode também avocar. Aqui a gente está falando exclusiva de forma mais ampla. Exclusiva tipo assim, aquela competência que seria indelegável, ela também não pode ser avocada. Aquela competência que é indelegável também não poderia ser delegada. Maravilha? Beleza, professor. Então vai, filho. Dedinho no print. Bate o print aí para você ficar com a tela marcadinha. Você está anotando, vai anotar depois. Mas tá facinho, né? Tá facinho. Devagarzinho a gente vai, cara. Essa lei é bem cabulosa. Essa aqui é uma das leis que quando a pessoa vai ver a primeira vez, ela pega sozinha, ela olha assim e fala, vixe, não, calma, deixa na mão do tio, vem comigo, que a gente vai esquematizar tudo, ó, vai ficar o mel. Mais um pontozinho. Mais um pontozinho aí, bem importante que da lei. Saca só. Estabelece a lei 9724 o seguinte. Quando não houver competência, e esse aqui pode vir com exemplo, inclusive, em prova, bem legal. Quando não houver competência legal específica, onde o processo será iniciado? Onde o processo será iniciado? Como assim, professor? Tá, deixa eu trabalhar um exemplo primeiro. Imagina que a gente tem ali, em determinada repartição, o seguinte, ó. Eu quero fazer um requerimento, ok? Ok. Aí a gente tem aqui na repartição, ó. O chefão, que é o chefão pica das galáxias. O chefe. O chefinho. E o peão. Quem que é o peão? É o servidor. É o servidor que é o peão. Beleza? Beleza. Aí cá estou eu. Cá estou eu. Estou com o processo na mão. E eu estou em dúvida. Para quem que eu levo esse processo aqui? Bom, quando a gente fala do início do processo, está na lei. A lei fala, olha, tal requerimento é feito para essa autoridade, está na lei. Só que aqui a lei não disse. Porque usualmente está na lei, tá? Ah, eu vou... Quem tem a competência para apreciar aquilo? Ah, é o chefão, é o chefe, é o chefinho. Beleza. Mas e se a lei não diz? E se não tem na lei a competência legal definida? Eu estou com esse processo na mão, eu olho lá para o peão, olho para o chefinho, para o chefe, para o chefão e falo. Para quem que eu levo? Nesse caso... Você vai levar para o chefinho. Por que, professor? Para o chefinho. Porque é o seguinte, quando não houver competência legal específica, o processo será iniciado perante... O processo será iniciado perante a autoridade de... menor grau hierárquico para decidir.
Otálios, Mas o menor grau hierárquico não é o peão? Presta atenção, Fih. Menor grau hierárquico para decidir. E quando a gente fala autoridade, volta lá no começo da lei que a gente viu. Quem é autoridade? É qualquer um? Eu sou servidor, eu sou autoridade? Não. Nos termos da lei, a autoridade é quem possui poder de decisão. Então, o peão, ele é um mero servidor. É um mero servidor, ele é peão. Ele não é autoridade. Então, nesse caso aqui, o processo é iniciado perante quem? Perante o chefinho. Porque ele é autoridade de menor grau hierárquico para decidir. Ah, entendi, professor. Show de bola? Legal, né? Aqui a banca pode trabalhar um exemplo, tá? Ela pode fazer ali uma questãozinha que fala do João, do José, do Joaquim, do Tião, e não sei o quê, e rolo, confusão, blá, blá, blá. Aí fala tudo aquilo só para perguntar para você onde que inicia esse processo. Onde que ele inicia. Se não tem competência legal específica, para autoridade de menor grau hierárquico. Ai, tadinho do peão, tadinho nada. Somos todos peão, rapaz. A gente é peãozada, tá? Porque quando a gente fala de autoridade para decidir e tal, é já é outro nível, tá? Mas beleza. Maravilha? Maravilha. Vimos então aqui as regras da competência. Fica de olho, são bem cobradas, inclusive, até em outros tópicos da matéria de direito administrativo. Só que é importante. Aqui, quando a gente fala da competência, e até da lei como um todo, tá? Mas principalmente da competência, nós estamos falando de um dos poucos pontos do direito administrativo que estão legislados. Porque pode reparar, ó, muitos tópicos da matéria não estão legislados. Ato administrativo, responsabilidade civil, poderes, sabe? Então, aqui não, aqui a gente tem uma parte legislada, ou seja, algumas coisas desse tópico são pinçadas para outros também. Por isso que o estudo sempre vale a pena, beleza? Show de bola, na próxima aula a gente continua, o próximo vídeo já na sequência, a gente continua falando aqui da nossa 9784. Até já!